Conceição Queiroz nasceu em Moçambique, mas vive há mais de 20 anos em Portugal e é a convidada de hoje da rubrica Artes e Entretenimento. Jornalista desde 1994, repórter renomado na TVI, trabalhou na televisão de Cabo Verde e realizou várias reportagens em Angola, Inglaterra, Moçambique, Cabo Verde, Uganda, África do Sul e num dos maiores campos de refugiados do mundo, no Quênia. O seu trabalho foi distinguido por uma dezena de prémios. Entre os galardões que recebeu encontram-se os da Unesco, da Liga Portuguesa contra o Cancro e da AMI, Jornalismo contra a Indiferença. Licenciou-se em Sociologia e frequentou uma segunda licenciatura em Política Social, é mestre em História Moderna e Contemporânea e doutoranda em Estudos Portugueses. A Última História de Amor é o seu mais recente livro, depois de ter publicado Os Meninos da Jamba em 2008 e Serviço de Urgência em 2007. Na conversa com Conceição Queiroz, comecei por lhe perguntar se a sua primeira obra foi um despertar para o que viu no hospital durante uma reportagem ou era o momento que esperava para se lançar como escritora.
Eu nunca pensei entrar para o sistema livreiro, digamos assim, em Portugal, não é? Eu nunca pensei em escrever um livro. O livro aparece na sequência da reportagem. Uhum. Portanto, eu passo uma semana inteira na urgência do Hospital de Santa Maria, que é o maior hospital do país, e descubro um submundo real. Fazemos tudo em real time, as coisas acontecerem, nós acompanharmos a entrada dos pacientes e depois a questão do fim de linha ou fim de vida, o que é que acontecia com aquelas pessoas que entravam, o esforço de todas as equipas médicas, dos próprios auxiliares, os verdadeiros milagres que se fazem num serviço de urgência. Eu tive esse privilégio, costumo dizer, não é? Foi um privilégio acompanhar tudo aquilo, foi um desafio também muito grande para mim, e no dia a seguir a emissão da reportagem eu recebi um convite de uma editora para transformar aquela reportagem em livro. A minha primeira reação foi, eu não sei escrever. O livro é uma coisa sagrada, pensei que não fosse capaz. Mas depois pensei melhor e pensei também que há propostas que acontecem uma única vez na vida, não é? E não voltam a acontecer. Uhum. E acabei por aceitar. Então passei os 3 anos seguintes da minha vida, portanto, no Hospital Santa Maria, aí para fazer o livro. Portanto, levei mais tempo para recolher depoimentos dos médicos, dos pacientes e construí, assim, um serviço de urgência.
Como moçambicana, depois aparece um segundo livro onde aparece um regresso à África, também, pelo que sei, decorre de uma reportagem que depois dá espaço aos Meninos da Jamba. Como foi viver essa experiência num país que não é o teu, mas, portanto, num continente que é o teu, que é a África?
Pois é, foi muito interessante. Sabes que nós não nos desligamos de África nunca, né? Eu vivi em Portugal há mais de 20 anos, mas nasci em Moçambique, vivi 2 anos em Cabo Verde. Há uma africanidade em mim que eu preciso disso, não é? Apesar de viver na Europa e ter um lado muito urbano, eu tenho um lado africano também muito marcante, muito vincado em mim. Então, quando surgem estas oportunidades de fazer reportagem em África, e graças a Deus tive a oportunidade de passar por vários países, o Quênia, outro país também muito interessante, por onde passei, mas Angola, de facto, voltei lá 3 vezes. Os Meninos da Jamba é então mais um livro que surge na sequência de outra reportagem. Eu estive em Angola, numa das regiões mais castigadas pela guerra civil, onde as crianças fazem uma única refeição, muitas vezes, por dia, ou passam dias sem comer nada. Portanto, na altura, uma zona minada, falei com as pessoas, para ver que sobreviviam. Percebi também que se vive um dia de cada vez, não se pensa como será o dia de amanhã. E a reportagem despertou a solidariedade dos portugueses. É no dia seguinte, depois da emissão da reportagem, recebi vários mails, ali várias cartas com cinemas de pessoas que queriam ajudar. Eu juntei toneladas de alimentos, sapatos, roupa, material escolar e uma ambulância. Uma ambulância que um empresário ofereceu para o Hospital da Jamba Mineira, que serve 90 mil pessoas e na altura tinha apenas um médico. Muito rapidamente posso-te contar, Álvaro, que regressei a Angola numa segunda viagem. Vários donativos às populações, mas depois também foi muito difícil chegar até a Jamba Mineira porque apanhámos as chuvas, foi na altura das chuvas, fizemos mais 300 quilómetros, mas ficámos pelo caminho e eu decidi que devia fazer a entrega daqueles donativos numa outra aldeia, não muito longe da Jamba. Nem tudo saiu de Luanda para a Jamba, porque no próprio aeroporto de Luanda desapareceram. A ambulância foi vandalizada e eu chorei de tristeza, porque eu vivo muito estas histórias das reportagens, eu estou muito de mim, eu estou estou lá, quer dizer, às tantas, mais do que o jornalista, é a Conceição que está ali no terreno, mas, como tu dizias, sim, é uma realidade muito próxima, é um privilégio também fazer reportagem em África, porque é como falarmos a mesma linguagem, não é? Eu identifico-me com o povo, com as pessoas, com os hábitos. Eu, na hora do almoço, quando interrompo a reportagem, às vezes, entre qualquer coisa, do restaurante assim mais típico, não é bem um restaurante, é aquela tasca, é aquele sítio onde os operários se alimentam na hora do almoço, é para lá que eu vou, acho que é uma coisa muito mais regional, muito mais próxima da cultura do país.
Lendo os teus livros, vemos claramente, particularmente os meninos da Jamba, as cores de África, os ritos, as gentes, e dá-se para ver quase o que viveste. A tua escrita é forte e direta. E a perguntar, há um olho para da Conceição jornalista e o outro olho da Conceição escritora, ou são os mesmos olhos?
Eu acho que os olhares se cruzam. Há um complemento de visão no meu trabalho, nos livros. O lado de jornalista, eu penso que está ali muito presente pelo facto da descrição. Ou seja, eu gosto de jornalismo literário, jornalismo narrativo, e então as descrições dos espaços, para mim, se forem exaustivas, quanto mais exaustivas, melhor, porque fazem-me viajar, não é? Sem sair do meu canto e sentir, como tu dizes, esses cheiros, ver essas cores, tentar perceber quem são estas pessoas, os seus rostos, inclusivamente, tudo isso. Então, eu fui incapaz de contar uma história sem falar da paisagem que envolve essas personagens. Daí tu perceberes, por exemplo, no livro que escrevi, toda a zona circundante, as personagens de que me vou referindo ao longo da narrativa. Portanto, eu preciso muito de passar esse outro lado.
Agora estreias com Romance, a última história de amor. Finalmente estás em Moçambique, né? A pergunta que eu te coloco...
Estou
em casa. Este romance é um reviver da infância, da adolescência em Moçambique, ou é um romance histórico?
Não, sabes, eu acho que esta última história de amor é muito um hino a Moçambique. É um recordar das memórias da minha mãe, da minha própria mãe também, porque a minha mãe nasceu e cresceu nas margens do lago Niassa, onde uma boa parte da história se passa, no norte de Moçambique, no nordeste moçambicano, que é uma região muito bonita do nosso país. E então é um pouco isso. E neste livro tu também tens muito da paisagem moçambicana, de um modo geral, mas depois particularizando a região do Niassa, lá em cima ao norte. As vivências, os costumes, tudo aquilo que é cultura, o que é que aquelas pessoas fazem, de que forma fazem, como é que se vão a conhecer, tudo isso é cultura, não é? Então tu encontras também esses momentos, digamos assim, neste meu último livro. E foi também outro desafio, agarrar a ficção, porque o meu dia-a-dia é a realidade, não é? É a vida real. E não foi muito fácil entrar pela ficção, apesar deste meu último livro. Este romance tem uma parte que é ficcionada muito bem e tem um ponto de partida que é real, porque uma das personagens centrais, que é um caçador alemão, que é um homem racista, que defende ideais nazis, tudo isso, ele é meu bisavô, na verdade. É parte da história da minha família, que ali está no livro também, contada neste livro.
Vais continuar a conciliar a vida de jornalista e escritora, ou uma dessas carreiras vai ceder à outra?
Eu quero muito continuar, sabes, o jornalismo é a minha vida, o jornalismo é um caso, eu costumo dizer, o jornalismo é um caso difícil, não é fácil cada vez mais fazer jornalismo a sério, de investigação, que é aquilo que eu defendo, jornalismo literário também, a escolha de cada uma das palavras, pensar na questão estética, na construção do próprio texto, tudo isso tem sido muito mais difícil. Acho que é um desinvestimento muito grande naquilo que é a grande reportagem, e como sabes, quer dizer, a grande reportagem, para mim, no meu entendimento, é o Ex Libris, em qualquer televisão, em qualquer parte do mundo. Mas nós temos que estar em todas as frentes, eu costumo dizer. Eu, neste momento, estou a fazer informação diária e faço com o mesmo brilho com que fazia grande reportagem. Portanto, eu quero muito continuar a fazer jornalismo apesar das dificuldades.
Conceição Queiroz, mesmo para terminar a nossa conversa, a tua carreira de jornalista e escritor em Portugal tem sido muito reconhecida. No campo de jornalismo tens ganho vários prémios. Tens recebido retornos da tua atividade como escritora por parte dos países africanos de língua portuguesa?
A resposta é sim, Álvaro. Para já o prémio é o reconhecimento, né, do trabalho de bastidores, eu costumo dizer. Todo o trabalho que tu tens para pôr um livro cá fora, todo o trabalho que tu tens para pôr uma reportagem no ar de 40 minutos, por exemplo. Há todo um trabalho de bastidores que o telespectador e o leitor desconhecem. Então o prémio, no meu entendimento, vai valorizar tudo isso. Em relação aos livros, a resposta é sim, porque eu deixo sempre ficar um e-mail, eu tenho um e-mail, né, um endereço eletrónico para o qual as pessoas podem escrever. Eu recebo centenas de e-mails, sempre sem exagero, e isso é muito gratificante mesmo. Lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que me disse: ah, esperava que o filho do alemão aparecesse no final do livro, afinal ele não apareceu, mas tivemos ali outros contornos e tal, foi interessante. É muito bom sentir que as pessoas te seguem, não é, de alguma maneira, e que o teu trabalho acaba por fazer parte também da vida de outras pessoas que tu nem sequer conheces. É muito agradável, é com muito carinho que eu sou tratada assim.
Foi assim a conversa com a jornalista e escritora moçambicana radicada em Portugal, Conceição Queiroz. Sou Álvaro Lugero Andrade e me despeço até a próxima sexta-feira em mais uma edição de Artes e Entretenimento com o tema Satyagraha, do moçambicano Ivan Mzuza.